Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Estudos Psiquiátricos Vol. 1 inaugura a edição brasileira em brochura das obras completas de C.G. Jung, publicada pela Vozes. Reúne textos produzidos no início de sua carreira médica, entre 1902 e 1905, quando atuava no ambiente da psiquiatria clínica e experimental de língua alemã. O núcleo do volume é a tese de doutorado de Jung, dedicada à psicologia e à patologia dos fenômenos então chamados de ocultos, acompanhada por trabalhos casuísticos e textos de interesse diagnóstico. Não se trata, portanto, de uma apresentação sistemática da psicologia analítica madura, nem de um manual contemporâneo de psiquiatria. É um documento intelectual sobre a formação de Jung e sobre suas tentativas iniciais de examinar sonambulismo, hipnose, automatismos, estados dissociativos e sintomas histéricos sem reduzi-los a rótulos classificatórios. O livro permite acompanhar o surgimento de uma perspectiva que atribui significado psicológico às manifestações incomuns da experiência, preservando, ao mesmo tempo, a observação clínica e a discussão de seus limites. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os fenômenos ocultos como problema psicológico e clínico de sua época, o termo fenômenos ocultos, central no texto de abertura, deve ser lido em seu contexto histórico. Ele abrangia ocorrências como transe, visões, automatismos, fala aparentemente mediúnica e mudanças marcantes de comportamento. Temas que circulavam tanto em meios espiritualistas quanto em debates médicos do final do século XIX e início do XX. Jung não os trata simplesmente como provas de uma realidade sobrenatural, mas como material que exige investigação psicológica. Seu interesse recai sobre as condições em que tais experiências aparecem, sua relação com a consciência ordinária e sua organização em torno da história psíquica da pessoa observada. Essa posição é relevante porque evita duas simplificações recorrentes a aceitar literalmente toda manifestação extraordinária ou descartá-la como fraude, irracionalidade ou mera curiosidade. Para Jung, a questão clínica não é apenas decidir se um relato é verdadeiro no sentido factual. É entender que processos psíquicos se expressam por meio dele. O volume registra uma fase em que essa hipótese ainda é formulada com vocabulário médico e psicopatológico, antes da consolidação dos conceitos jungianos mais conhecidos. Assim, a obra ilumina uma preocupação que permanecerá em sua trajetória experiências simbólicas. Anômalas ou perturbadoras podem possuir coerência subjetiva e não se deixam explicar adequadamente por uma classificação diagnóstica isolada. Em segundo lugar, sonambulismo, hipnose e dissociação da consciência, a análise de um caso de sonambulismo com carga hereditária ocupa posição decisiva no volume. Jung acompanha sessões de hipnose e episódios nos quais surgem alterações de memória, percepção, afetividade e conduta. O foco não está em transformar o caso em modelo universal, mas em descrever como certos conteúdos podem operar fora do campo habitual da consciência e adquirir relativa autonomia. A noção de dissociação, já importante na psiquiatria do período, oferece a Jung uma via para investigar personalidades sonambúlicas e estados semissonambúlicos. Nessa perspectiva, uma alteração de estado não é compreendida como simples ausência de consciência. Há antes uma reorganização parcial, determinados conteúdos, imagens e modos de expressão tornam-se dominantes, enquanto outros ficam menos acessíveis. Essa formulação ajuda a explicar por que uma pessoa pode apresentar comportamentos ou narrativas que parecem estranhos à sua atitude cotidiana sem que isso obrigue a supor uma identidade inteiramente independente. O material clínico também evidencia a influência de fatores como sugestão, expectativa e contexto interpessoal, especialmente em experiências hipnóticas. Para o leitor atual, o valor dessa discussão é histórico e conceitual. A terminologia, os critérios diagnósticos e os procedimentos clínicos mudaram substancialmente desde então. Ainda assim, a obra mostra uma tentativa precoce de tratar a fragmentação da experiência psíquica como fenômeno observável, interpretável e ligado à dinâmica emocional, não apenas como uma anomalia a ser catalogada. Em terceiro lugar, da descrição dos sintomas à busca de sentido na dinâmica psíquica. um dos traços mais distintivos de estudos psiquiátricos é a recusa de Jung em considerar suficiente uma abordagem puramente classificatória. Os textos não abandonam a descrição de sintomas, a observação do comportamento nem a discussão diagnóstica. Pelo contrário, partem desses recursos. Contudo, Jung sustenta que manifestações como ataques histéricos, automatismos e mudanças de caráter demandam uma investigação de suas conexões psicológicas. O sintoma é tomado como expressão de uma atividade psíquica, e não somente como sinal externo de uma categoria nosológica. Essa orientação se torna visível na atenção dada à sequência dos episódios, às circunstâncias em que aparecem e à maneira pela qual a pessoa lhes atribui sentido. Em vez de separar rigidamente o dado clínico de sua dimensão subjetiva, Jung procura relacionar alterações de consciência, imaginação, afeto e memória. O procedimento antecipa, em forma inicial, sua posterior valorização dos complexos e da autonomia relativa de conteúdos inconscientes, embora esses conceitos não apareçam aqui com sua formulação madura. A contribuição metodológica do volume está justamente nessa tensão entre exame objetivo e interpretação. Jung não propõe que qualquer narrativa simbólica seja uma explicação clínica completa, nem que a interpretação dispense critérios. Sua proposta implícita é mais exigente, a avaliação deve considerar tanto a forma do fenômeno quanto sua função na economia psíquica do indivíduo. Para estudantes de psicologia, esse ponto mostra como a clínica pode ultrapassar o inventário de sinais sem abandonar a necessidade de observação rigorosa. Em quarto lugar, histeria, automatismos e os limites dos diagnósticos iniciais, os trabalhos reunidos abordam temas vinculados à histeria, aos automatismos e às transformações de conduta, categorias que pertencem à linguagem psiquiátrica do período. Ler essas páginas hoje exige uma dupla atenção. De um lado, elas registram perguntas clínicas persistentes, como compreender episódios corporais e psíquicos que parecem escapar ao controle voluntário, ou como diferenciar observação, interpretação e julgamento moral. De outro, parte dos termos empregados foi reformulada ou abandonada pela psiquiatria contemporânea e não deve ser transportada sem crítica para os diagnósticos atuais. Jung se interessa especialmente pela atitude diante do ataque histérico. Isso desloca o problema de uma visão moralizante, que poderia reduzir a pessoa à simulação ou à fraqueza de caráter, para uma indagação sobre os mecanismos psicológicos envolvidos. Mesmo quando os pressupostos científicos de sua época limitam o alcance das conclusões. A obra documenta a busca por uma leitura menos superficial de comportamentos dramáticos ou involuntários. O sintoma passa a ser examinado como acontecimento que possui antecedentes, forma expressiva e efeitos na relação com o ambiente. O volume inclui ainda discussões ligadas a pareceres psiquiátricos contraditórios, lembrando que o diagnóstico tem implicações institucionais e jurídicas. Essa dimensão amplia o interesse do livro. A avaliação mental não é apenas um exercício teórico, pois pode interferir em decisões concretas. Jung evidencia, sim, a necessidade de prudência diante de conclusões periciais e a importância de explicitar os critérios que sustentam uma interpretação clínica. Por último, um registro da formação de Jung antes da psicologia analítica consolidada. Este primeiro volume das obras completas é particularmente útil por situar Jung antes de sua separação intelectual de Freud e antes da elaboração sistemática de noções como arquétipo, inconsciente coletivo, individuação e tipos psicológicos. Seus textos iniciais refletem, sobretudo, a influência do trabalho psiquiátrico de Eugen Bleuler e, em menor grau, de Pierre Janet, referências importantes para a pesquisa sobre dissociação, histeria e estados alterados de consciência. A leitura revela que a psicologia analítica não surgiu como um sistema pronto, mas a partir de problemas clínicos específicos. Essa posição cronológica também explica o estilo do livro. O leitor encontra relatórios, descrições de casos, formulações cautelosas e debates técnicos, em vez de uma exposição didática e unificada. Há interesse por hereditariedade, sugestão e classificação, temas característicos da medicina mental daquele momento histórico. Ao mesmo tempo, já se percebe a inquietação que levará Jung a questionar explicações exclusivamente organicistas ou descritivas para certos fenômenos psíquicos. o benefício de ler o volume como obra de formação é evitar anacronismos. Não é adequado exigir dele os modelos clínicos atuais, nem projetar automaticamente nele toda a teoria jungiana posterior. Sua importância está em mostrar o laboratório intelectual no qual Jung aprende a observar a dissociação, a escutar narrativas incomuns e a buscar articulações entre sintoma e significado. Para quem percorre a coleção, ele oferece uma base histórica que torna mais inteligível a evolução dos escritos posteriores. Em conclusão, Estudos Psiquiátricos Vol. 1 é mais indicado para leitores interessados na gênese da obra de C.G. Jung, estudantes e pesquisadores de psicologia, psiquiatria, história da medicina, psicanálise e psicologia analítica encontrarão nele uma fonte primária valiosa. Também pode interessar a profissionais que desejem refletir sobre a diferença entre descrever sintomas, formular diagnósticos e interpretar a experiência subjetiva. Para leitores sem familiaridade prévia com psicopatologia, a entrada pode ser exigente, pois o vocabulário é técnico, historicamente situado e nem sempre corresponde às classificações atuais. Uma introdução à história da psicologia ou a leitura paralela de comentários críticos pode favorecer o aproveitamento. O ganho intelectual do volume está em permitir observar Jung em processo de formação, em vez de oferecer conceitos jungianos já estabilizados. Ele apresenta problemas clínicos concretos, sonambulismo, hipnose, automatismos, histeria e dissociação que contribuíram para orientar seus desenvolvimentos posteriores. Isso distingue de introduções populares à psicologia analítica e de obras que apresentam apenas arquétipos, sonhos ou tipos de personalidade. Seu diferencial não é a facilidade nem a atualidade de seus procedimentos, mas o valor documental e metodológico mostra um psiquiatra jovem tentando compreender manifestações incomuns sem reduzi-las de imediato a fraude, degeneração ou rótulo diagnóstico. Lido criticamente, o livro oferece uma perspectiva histórica sobre os limites e as ambições da clínica psicológica, além de uma base consistente para acompanhar os volumes posteriores das obras completas, se você quiser apoiar C.G. Jung. Você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!